Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Bate, bola nacional. As notícias do esporte. Bate, bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 16 de julho de 2019. 18 horas 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Nenê, apresentado no Fluminense, se diz motivado com nova oportunidade no futebol do Rio de Janeiro. Clubes entram na fase final de preparação para a rodada decisiva da Copa do Brasil. Vale vaga nas semifinais. Elenco do Figueirense protesta contra salários atrasados. Vasco pede anulação do jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel. Central Técnica com José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera.18 horas e 42 minutos e vamos começar falando do Fluminense, que apresentou o meia Nenê, que falou pela primeira vez oficialmente como jogador do Flusão.
É realmente uma alegria muito grande. Minha chegada hoje disse que estava muito empolgado com esse novo desafio. Eu sou um cara que gosta bastante de desafios, então tá chegando num grande clube para mim realmente é um motivo de muito orgulho e venho com uma motivação muito grande para dar o meu melhor e ajudar o clube, os meus novos companheiros, da maneira que eu puder. Então, realmente, é isso, né? Tô feliz. Semana do meu aniversário do clube também. Nosso, né? Que beleza. Então, foi um momento, né? Já há muito tempo, já tava, como você disse, tava esse namoro. E agora, o Celso, juntamente com o Celso Barros, o senhor e o Gione, muito também do Diniz, que foi um cara que sempre demonstrou muito assim. Isso para mim realmente foi um fator crucial para realmente podendo dar o meu melhor por esse clube, tá, né, e ter, também pela minha vida. Então, muito feliz por isso.
Clubes entram em fase final de preparação para os jogos decisivos das quartas de final da Copa do Brasil. Repórter Rafael Monteiro.
A Copa do Brasil agita esta quarta-feira. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense 9:30 da noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, terminou 1-1. Quem vencer, avança de fase. Em caso de empate, quem cobrar melhor os pênaltis chega às semifinais. É a mesma situação de Grêmio e Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, 7:15 da noite. O jogo de ida terminou também 1-1 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Internacional precisa vencer o Palmeiras 9:30 da noite, a partir de 2 gols de diferença, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro jogo na Arena Palmeiras, em São Paulo, o time da casa venceu por 1-0. Em caso de vitória gaúcha, por 1 gol de diferença, a vaga para a semifinal será definida através de cobrança de pênaltis. Já no Clássico Mineiro, o Cruzeiro conseguiu vantagem significativa no jogo de ida contra o Atlético Mineiro por 3-0 no Mineirão. A missão do Galo deverá ser vencer o rival no Independência, 7:15 da noite, a partir de 4 gols de diferença. Diferença de 3 gols levará à cobrança de penalidades. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
18 horas e 45 minutos e amanhã Nacional transmite, né, pela internet. Eu vou estar ao lado do André Luiz Mendes para Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo que o Atlético precisa vencer por 3 gols, no mínimo, de diferença, se quiser levar aí a partida para os pênaltis. Depois, o Ricardo Mazella, com toda a Seleção Nacional do Rádio, vai trazer Flamengo e Atlético Paranaense, direto do Maracanã. Vamos falar do Grêmio, então. O zagueiro Pedro Jeromel projeta exatamente o duelo contra o Bahia em Salvador.
Sim, com certeza. A gente sabe que o resultado lá não foi o que a gente esperava, mas amanhã a eliminatória está em aberta. A gente vai fazer o nosso melhor, o nosso possível para conseguir essa classificação, que é muito importante para a gente. Ah, jogar aqui na Ponte Nova é sempre difícil, contra um Bahia muito bem organizado, muito bem montado pelo professor Roger e com jogadores de muita qualidade. A gente espera ser um grande jogo, um grande espetáculo para todo mundo.
No Flamengo, o volante William Arão diz que no clube a meta é ganhar todas as competições.
A gente tem chance, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que o próprio Campeonato Brasileiro é uma competição longa, faltam 28 jogos, né, a ser disputado, então muita coisa pode acontecer, jogadores dentro do clube podem ser contratados, o outro sair, enfim, pode acontecer muita coisa, um machucar, outro não machucar. Então assim, a gente sabe das dificuldades, mas aqui na nossa cabeça a gente está disputando todas as competições e a gente tem condições de ganhar todas as competições. Se a gente vai ganhar ou não, a gente não sabe.
18 horas e 47 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou hoje 6 pessoas por desvio de verbas em contratos do DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Ícaro Matos.
A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas por desvios de verbas em contratos da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, o DRRJ. Entre os denunciados está Lineu Martins, o chefe de gabinete do ex-presidente do órgão, Henrique Ribeiro, que não foi citado pelo Ministério Público. De acordo com a Força-Tarefa, a partir de informações obtidas em acordos de leniência e colaboração premiada, foi identificado um pagamento de propina de R$ 875 mil a Lineu Martins, com origem em contratos do DR do Rio com a empresa Holt Tecnologia. A empresa integrava o consórcio Guanabara, contratado em 2010 para a prestação de serviços de fiscalização, operação e gestão do trânsito nas vias sob jurisdição do DER. As tarefas seriam feitas através de um sistema de leitura de placas de veículo em tempo real e do monitoramento das estradas por motocicletas equipadas com câmeras. Ainda segundo a Força-Tarefa, Lineu, que tinha por função acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos contratos do DR Fluminense, forçou a Holt Tecnologia a subcontratar a empresa Soft Hard Soluções, administrada por seu irmão, Adriano Martins, e que tinha como sócia sua mulher, Juliana Castilho, ambos também denunciados. Em acordo de colaboração premiada, os sócios e administradores da Holt, que também foram incluídos na denúncia, revelaram que, apesar de efetivamente prestar serviços, a Soft Hard não tinha empregados e contava com equipe fornecida pela Holt. Os delatores também informaram que, além de receber os pagamentos pelos serviços prestados, a Soft Hard era usada para repassar valores a Lineu Martins. Além dos R$ 51 mil por mês previstos em contrato pelos serviços, a Soft Hard também recebeu R$ 62.500 mensais por pouco mais de um ano, o que corresponde a cerca de 1% do valor do contrato da Holt com o DER. Sempre que depositado, esse valor era imediatamente transferido para Juliana Castilho, a esposa de Lineu. A reportagem não conseguiu contato com os citados até o fechamento da matéria. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Maratona do Rio e rugby, assuntos para Stridnik.
A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas ficou em 4º lugar no Metro Cup, torneio realizado em Varsóvia, na Polônia, no início deste mês. Este evento somou pontos para o ranking mundial da modalidade. O Brasil passa a ocupar a 9ª colocação. A competição contou com a participação de equipes da Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Polônia, Rússia e Suécia. O próximo desafio da equipe será os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, a partir do dia 23 de agosto. A interdição da Avenida Niemeyer obrigou a mudança da largada da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro para o Jardim de Alá, no Leblon. Marcada para acontecer no dia 18 de agosto, além da largada, também tem o horário alterado, que passa a ser de 6 horas e 50 minutos até 7 horas e 15 minutos. Depois da largada no Leblon, a maratona seguirá pela orla de Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo e Aterro do Flamengo. Neste ponto haverá um novo trecho percorrendo o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro para a chegada no mesmo ponto do ano passado, Aterro. A Super 5, por sua vez, permanecerá a mesma com largada e chegada no Aterro do Flamengo a partir das 6 horas e 40 minutos. As inscrições para a Meia Maratona Internacional do Rio seguem abertas e poderão ser feitas no site até o dia 2 de agosto ou até que o número limite técnico seja atingido.
Agradecendo as Trade Nick, 18 horas e 51 minutos. Vasco da Gama pede anulação do jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Outras informações com Maurício Costa.
O Vasco ainda não esqueceu a derrota para o Grêmio no último sábado, principalmente o gol anulado de Pikachu. O gigante da colina abriria 2-0 no início da segunda etapa e poderia ter saído com um resultado melhor. Mas o árbitro Rodolfo Toschi Marques foi chamado pelo VAR e enxergou uma falta de Rossi no início da jogada. Gol desconsiderado e revolta vascaína. Tanto que a diretoria entrou com um pedido de impugnação da partida junto ao STJD. O protocolo do árbitro de vídeo diz que o VAR só pode chamar o árbitro de campo para ver as imagens se for verificado um erro claro do juiz ou se tivesse ocorrido uma ofensa ou incidente grave em campo que o árbitro não tenha percebido. Não foi o caso. A falta de Rossi não é clara. Na verdade, é discutível, interpretativa. Para alguns especialistas, sequer houve a falta. Além disso, o árbitro acompanhava o lance e, com a bola rolando, decidiu pelo prosseguimento da jogada. Também há discussão sobre a origem do gol do Vasco, uma vez que, após a falta assinalada, o time do Rio de Janeiro ainda trocou diversos passes. Isso sem falar que Rossi recebeu cartão amarelo pela falta, não vai jogar contra o Fluminense, suspenso, e Tassiano poderia ter tomado um vermelho em uma entrada duríssima em cima de Richard, que sequer foi vista pelo VAR. E para piorar a situação, o árbitro de vídeo no jogo Grêmio Vasco foi Paulo Roberto Alves, o mesmo que, apitando do campo, marcou um pênalti auxiliado pelo VAR a favor do Palmeiras na partida contra o Botafogo. Na ocasião, o Alvinegro também pediu a anulação do jogo, argumentando que Paulo Roberto Alves teria autorizado o goleiro Gatito Fernandes a reiniciar a partida antes de o VAR entrar em ação. O Botafogo contestou o erro de aplicação de protocolo e mesmo assim perdeu. O Vasco também enxerga equívoco na aplicação do protocolo do VAR, mas em situação diferente. Vamos ver qual será a decisão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Já no São Paulo, o técnico Cuca ainda lamenta o empate diante do Palmeiras no último fim de semana.
Um empate desse, um sabor de derrota, para nós ele é muito dolorido. Você pode ter certeza que dói mais em mim e neles aí do que em todo mundo. Porém, a gente tem que saber diferenciar. Se aquele gol não acontece, uma bola batida, Dudu, viajada, bate na trave, bate na nuca do goleiro e entra. E se não acontece esse gol, todos estavam sendo elogiados hoje.
18 horas e 53 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
O governo liberou hoje 7 milhões de reais para as famílias que tiveram as casas atingidas por rachaduras em Maceió, capital de Alagoas. O dinheiro será usado para custear aluguel emergencial. Informações com Paulo de Castro.
Quase 1.500 famílias de Maceió que tiveram suas moradias atingidas por rachaduras e afundamentos no solo vão receber auxílio aluguel emergencial. Isso porque o Ministério de Desenvolvimento Regional liberou mais 7 milhões de reais para que a Prefeitura de Maceió repasse às famílias. A lista de quem pode receber o benefício é feita pela própria Prefeitura. Desde o reconhecimento da situação de emergência em dezembro de 2018, o governo já liberou recurso para que as famílias possam alugar outra moradia de forma emergencial. Ao todo, foram 14 milhões e 400 mil reais destinados ao aluguel por 6 meses de 2.415 famílias que tiveram que deixar suas casas. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil monitora de perto os acontecimentos nos bairros afetados desde o início dos estudos realizados pelo Serviço Geológico do Brasil em 2018. Diversas rachaduras surgiram em ruas e imóveis no bairro Pinheiro, em Maceió, após fortes chuvas e um tremor de terra em fevereiro de 2018. Um ano depois, as rachaduras também foram registradas em imóveis de Mutange e de Bebedouro, outros bairros da cidade. Após meses de estudo, o Serviço Geológico do Brasil concluiu que a extração de sal-gema feita pela empresa Braskem na região provocou o problema. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Paula de Castro.
No Figueirense, elenco protesta contra atraso salarial. De volta, Rafael Monteiro.
O elenco do Figueirense se recusou a treinar nesta segunda-feira na reapresentação do grupo após vencer por 4 a 0 o América Mineiro. A única atividade do dia foi a apresentação do atacante Robertinho. Depois da entrevista coletiva, o elenco se reuniu no gramado do centro de treinamento do clube, conversou com o técnico Emerson Maria e deixou o local. O recém-contratado Robertinho fala como é chegar no Figueirense num momento tão turbulento.
Eu tô focado só dentro de campo ali, as questões fora estão competindo ainda, né? Então acredito que eles vão receber da melhor maneira, vem aqui porque eu confio no trabalho de todos dentro do fora de campo e as outras vezes não choram.
Antes da partida pela Recopa Catarinense contra o Brusque, o elenco não se concentrou um dia antes, como é de costume. A assessoria do Figueirense se limitou a dizer que foi decisão interna. A diretoria não tem previsão de pagar o restante do salário de maio aos jogadores que receberam somente 35%. O mês de junho também não foi pago. O grupo também está com pendências nos direitos de imagem que chegam a 3 meses. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É uma situação difícil, a coisa está feia lá no Figueirense. Chegou a hora de ouvir o Era Uma Vez do Futebol de hoje. Traz um dos grandes narradores do rádio esportivo do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Sempre que vamos falar de locutores esportivos, não podemos esquecer de José Cabral, o moço da Maricota. Atuou em várias equipes de esporte de rádios no Rio de Janeiro e também no Ceará. Chamado de moço da Maricota porque chamava a bola de Maricota. Foi repórter esportivo e foi aquele que por primeira vez no rádio colocou um comentarista de arbitragem, segundo ele mesmo dizia. Cabral, além de locutor esportivo, era coronel da aeronáutica. Um grande locutor esportivo. Vamos ouvir um gol narrado por José Cabral, justamente para o seu time de coração, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco 2, Olaria 1. O gol é do Carlos Alberto Pintinho. A narração é de José Cabral.
Futebol na Nacional.
O Vasco ataca pela ponta esquerda. O João Luiz faz o cruzamento, saiu e o Hilton Osmar mandou para escanteio. Denis.
Foi firme o zagueiro de área da equipe do Olaria. Osmar mandando a bola para a linha de fundo. Quando o cruzamento de João Luiz era perigoso, o Yusinho cobra pela esquerda. A massa lá em cima começa a ensaiar um incentivo ao time. 1-1 Vasco e Olaria.
Wilson de perna direita cobrou. Entrou Pintinho, é gol! Vasco da Gama, Pintinho, número 5, é bola no filó, meu cronômetro, 23 minutos de luta da etapa final, agora Vasco da Gama 2, Pintinho número 5, Olaria 1, o Hilton, bobeou meu chapa, a Maricota te enganou.
Era Uma Vez no Futebol.
Ponto final aqui no Bate-Bola Nacional. Muito obrigado pela companhia. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.